Gente, então, eu não me aguento. Eu falei, né, sobre o Diabo que Veste Azul. Eu já esqueci o nome do filme, enfim, The Devil Wears Blue. E durante o episódio, eu falei várias coisas. Eu falei sobre árvores, eu falei sobre teste de Bechdel, de levemente sobre Femme Fatale. Eu podia pesquisar melhor sobre Femme Fatale. Mas o episódio ficou com uma hora de gravação. Eu sei que muita coisa vai ser cortada ali, mas ele vai ficar grande. Porque eu falei muito. Só que eu não me aguento.
E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
E eu vim pegar o livro que eu tenho, A Psicologia das Cores, porque eu gosto muito disso. E eu tenho coisas a dizer sobre o azul, certo? Pra não encher o episódio mais ainda, ficar maior ainda, eu fiz o quê? Eu fiz um bônus, que eu estou gravando com um celular. E aí eu vou tirar foto da capa do livro, de alguns trechos dele e da página que fala sobre o azul, colocar lá no medium.com/despautada. Eu vou ver ainda se eu vou abrir um post diferente. Melhor, aí eu abro um extra e falo, chamo esse de desepisódio da cor azul. Então vamos lá, esse livro, A Psicologia das Cores, de Eva Heller, é maravilhoso. Ele talvez esteja um pouco desatualizado. Por quê? Deixa eu dizer quando esse livro é. Este livro, ele não está tão desatualizado assim, eu acho que ele apenas não é muito brasileiro, porque afinal de contas, ele foi impresso na Espanha. Ele foi originalmente publicado em alemão, e a gente sabe que as coisas não funcionam do mesmo jeito em cada lado do Atlântico, né? Então, alguns povos terão, sim, suas preferências que não necessariamente vão condizer com as nossas. Eu vou falar por quê, né? E ele é um livro de 2012. Ainda não tinha o boom das redes sociais. O azul foi uma cor que foi escolhido para o Facebook. Eu não lembro qual foi o ano que o Facebook surgiu e qual ano ele se tornou azul. Mas ele foi uma cor escolhida pelo Facebook. E muita gente ficou pensando em por que teria sido tal. Porque a gente sabe que cores como vermelho e amarelo chamam mais a atenção. Mas acontece que o Mark Zuckerberg, se não me engano, é daltônico. Ele não vê vermelho, ele cria uma cor que ele pudesse ver. Né? O tipo de daltonismo mais comum é aquele que o bastonete do vermelho não identifica a cor direito. Existem algumas outras versões, mas essa é uma das mais comuns. E aí ele queria uma rede social que ele conseguisse ver a cor dela. Então escolheu o azul. Só que o azul é esta cor que passa calma e serenidade. Então, ele... E é muito louco, porque os aplicativos em si, eles são extremamente ansiogênicos, mas o logozinho deles é com uma cor da calma e da tranquilidade.
Tá passada?
Vamos falar um pouquinho sobre a cor azul de acordo com Eva Heller. Ela abre já a página do azul, quando ela vai listar os conteúdos. Essa é uma das páginas que eu vou deixar lá no Medium. Ela vai dizer que azul é a cor predileta, a cor da simpatia, da harmonia, da fidelidade, apesar de ser fria e distante, a cor feminina e das virtudes intelectuais, do azul real ao azul jeans. Então, vai falar dos 111 tons de azul nomeados que a gente tem, e vai ter 25 tópicos diferentes para falar sobre o azul, incluindo a cor predileta, a cor da simpatia e da harmonia, explicar por que que o azul tem esse efeito de distante e infinito, por que que a fidelidade é azul. O azul na fantasia, o azul divino, a cor mais fria, vai falar sobre pigmentos, cores primárias, cores artísticas, vai falar sobre a cor artística mais cara de todos os tempos, vai falar sobre as virtudes intelectuais e masculinas, o azul como feminino, o azul das Madonas e as cores simbólicas cristãs. Então, veja como é uma cor carregada de simbolismo. E se eu encasquetei com a árvore em Devil Wears Blue, eu acho que eu não posso ignorar a cor que está no título, né?
Oh! coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor.
Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mesmo que eu achasse um gênio azul, dentro de algum baú só teria três pedidos.
Do céu ficar azul, olhos teus, essa cor que azulejo o dia, se acaso anoitecer, do céu perder o azul.
A dor do amor é comum pro amor, e a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul.
Alga marinha, vá na maresia buscar ali um cheiro de azul.
Então ele segue falando, né? O segredo das cores complementares. Ela, a autora. Então, assim, é um livro que ele é muito completo, porque cada corzinha vai ter o seu próprio índice desses. E os índices não são... Os índices, só os capítulos das cores não são tão longos, porque cada índice deles, desses, ocupa meia página, coisa assim. Então, a gente tem aqui as cores contrárias psicológicas, os tintureiros bêbados, ou seja, tem fofoca. Vai falar sobre índigo, a cor do diabo, que é a cor preferida para roupas. E aí, a gente já tem aí uma relação do azul, de um tom azul, com a figura do diabo. A cor dos uniformes, o azul da Prússia. Azul real e azul operário, tem isso também, como eu falei lá no episódio, o azul, ele era um dos pigmentos mais caros, e depois ele se tornou a roupa padrão dos operários, né? Tanto que nas classes trabalhadoras, a gente tem os colarinhos azul, tem essa coisa toda. Porque os blue jeans se tornaram moda mundialmente, a descontração das blue hours, as flores azuis do anseio, meias azuis, cartas azuis e filmes azuis, a faixa azul honra ao mérito, a cor da paz e a cor da Europa, a humanidade é azul internacionalmente. Então, eu não vou falar, obviamente, sobre cada um desses tópicos.
A vida é muito curta.
Mas eu vou falar de alguns deles. Outra coisa que eu também não vou listar aqui, mas que eu acho legal e que talvez eu deixe lá no medium.com/despautado, é quantos tons de azul você conhece? 111 tons de azul no total. E aí eu acho maravilhoso, porque cada nomezinho desse, mesmo que talvez a gente nunca tenha visto esses tons de azul ou não se lembre de ver, eles já evocam uma imagem na nossa mente. Inclusive, isso é algo muito interessante. A gente passa a ver mais cores à medida que a gente nomeia mais cores, porque a gente começa a diferenciar as gradações. Então, tem pessoas que já nascem com uma habilidade natural, genética, para ver mais cores que outras. Inclusive, existe uma mutação no ser humano. A gente normalmente tem 3 bastonetes de identificar cor nos nossos olhos. Existem pessoas que têm 4. Então, elas são capazes de ver uma variação de cor maior. Mas você saber o nome de uma cor, você olhar para uma cor e dizer isso é um azul celeste, isso é um azul índigo, isso é um azul esverdeado, isto é um verde azulado, faz com que o seu cérebro interprete mais cores. Ele vai ver as faixas de transição de cor mais fácil. Porque o nosso cérebro, ele é burrinho e ele é cego. Ele opera com interpretações de outros cantos, e aí se uma outra parte, né, a nossa parte assim, de leitura diz, olha, existe um azul piloto, e eu vou procurar e eu vejo qual é o azul piloto, o cérebro registra, ok, olho, este azul aqui é diferente, ele é azul piloto, a partir de agora nós vamos trabalhar juntos aqui, quando você receber, você me manda um sinal e eu vou interpretar ele diferente de outros. Então várias gamas de azul ficam ali todas juntas, mas aquele que você deu um nome, você sabe qual é. É muito, eu acho muito divertido o cérebro humano. Então, vamos falar, né, sobre o fato do azul ser a cor predileta. Ela é a cor que, de acordo com o livro, 46% dos homens e 44% das mulheres preferem. E não existe praticamente quem não goste do azul. Por exemplo, o marrom tem uma taxa de rejeição altíssima. O azul, somente 1% dos homens e 2% das mulheres da pesquisa disseram que é a cor que eles menos gostam. Então, existe aí. Tipo, pode não ser sua cor preferida, mas é uma cor que normalmente você gosta ou acha que compõe bem no visual. Aí ela vai falar que homens e mulheres frequentemente vestem azul, que combina com todas as ocasiões e todas as estações, o que é verdade. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem tanta gente vestindo azul assim. Vou passar a prestar mais atenção agora que eu tenho essa informação. Mas uma coisa que talvez seja real no lugar da pesquisa, ou no país dela, ou na Europa, e não é real no Brasil, é que a cor preferida de automóveis é azul. Aqui no Brasil a gente não vê tanto isso. A gente vê muito, pelo menos onde eu moro, a gente vê muito carro branco, preto e prata. Eu não vejo grandes variações. Ah, tipo, aí tem um vermelho, tem uma coisa assim. Mas carros coloridos são mais raros aqui. Ela vai falar que o azul, o lugar onde a gente menos encontra o azul é em comidas e bebidas, porque tem aquilo, né? O vermelho e o amarelo, eles despertam a nossa, o desejo e a sensação de fome. Então, as cores quentes, elas promovem isso de uma forma diferente. Então, são as cores que mais vão ser buscadas na embalagem. E algumas coisas de verde, porque vai ser conectado com, é natural, é da terra. O azul é a cor celeste, o verde é a cor terrena. Então, a comida, quando tem um outro tom, ela vai pro verde normalmente, ou pelo menos é isso que eu vejo mais nas minhas embalagens, porque vai representar uma coisa de natural. A comida é vegana, vamos fazer aqui a embalagem branca com os detalhes verdes. Aí a gente coloca o vermelhinho dos morangos, do iogurte vegano de morango, por exemplo. Então, a gente quer passar aqui que esse é o nosso modelo fit dessa maçaroca processada que vamos chamar de pão. Então, a gente coloca um verde na embalagem. Mas eu tava falando do azul e não do verde, né? Vai virar, tipo, despautada das cores, já. O azul é a primeira cor que as pessoas citam quando o assunto é simpatia, harmonia, amizade e confiança. E aí, o contexto de que a gente aplica estes sentimentos ao azul é porque ela é tida como uma cor transcendental. Não porque alguém disse pra gente que é isso que ela é, mas ela é a cor do céu. Então, ela é a cor do divino, ela é a cor eterna. Ela é a cor que a gente olha e faz, tá certo. Se tiver um ser mágico morando, ele provavelmente mora ali naquela imensidão azul. E a gente se associa isso primitivamente ao divino. Tanto que o azul permeia várias mitologias como uma cor primária, assim. Aí o azul, ele vai ter esse efeito de ser distante e infinito. Ele é uma cor relacionada à distância e à amplidão, à eternidade e ao infinito, justamente porque é a cor do céu e também vai ser relacionado à grandeza. E aí a gente já liga naquela história de realeza, mas também é por conta do céu, essa coisa enorme que onde a gente vira tem, felizmente.
Que não sejamos sobrepujados por prédios.
Alô, alô, graças a Deus.
E aí a associação do azul com distância é porque as cores elas realmente mudam a distância, porque uma camada de ar que a gente não consegue ver, mas o ar tem partículas de água e elas vão refletir a cor e elas acabam refletindo a cor azul. Então, quanto mais distante algo está e quanto mais camadas de ar tem entre nossos olhinhos e a coisa que a gente quer ver, mais azulada ela fica. E quanto mais perto, mais avermelhada ela fica. E a gente associa muito isso também porque quanto mais perto as coisas avermelhadas, como uma fogueira, mais esquentam. e num lugar que tem neblina. Quanto mais longe algo tiver, maior o peso desse azul, porque a neblina já é uma formação de ar muito mais visível do que o dia a dia normal, sol a pino, meio-dia, no calor nordestino, né?
Tá um calor do caralho.
Também tem isso, quanto mais frio, mais azul a gente tende a ver as coisas. E é essa cor que a gente coloca em fotografia, em filme e tudo mais, quando a gente quer passar a sensação de distância, seja ela física ou emocional. Se a gente está trabalhando um distanciamento, uma frieza, uma tristeza, a gente costuma colocar azul. Então, quando Daphne aparece vestida de azul e a cor que ela usa, ela está, de certa forma, criando uma barreira ali. Ela está usando uma cor que é eterna, sagrada e distante. Mas ela também é harmoniosa e azul é a cor da fidelidade. E o azul é a cor da fidelidade justamente por essa questão da distância. Como a Heller diz aqui, a fidelidade tem a ver com a distância, pois ela é posta à prova somente quando surge a oportunidade para a infidelidade. E aí ela vai falar das flores que são relacionadas com a fidelidade e que são azuis. E aí justamente por conta dessa questão da fidelidade e do distanciamento, que é onde eu acho que se encaixa nesse personagem, eu vou deixar as páginas 24 e 25 lá no medium.com/despautado. Eu vou ver como é que eu faço, se eu escaneio o livro ou se eu tiro foto com o celular mesmo. E aí esse livro cita coisas como o fato de que em inglês o azul está estritamente associado à fidelidade. True blue significa fidelidade inquestionável. É uma combinação tão firme de cor e o sentimento como é para nós. Giftgrün.
Giftgrün.
Parabéns, meu alemão está ótimo.
O alemão que eu não sei, né?
Que não existe em inglês. Então, aqui nas notas vai ter True Blue, em inglês, significa uma pessoa absolutamente honesta e fiel. Esse termo derivou da tintura True Blue, também chamada de Coventry Blue, que ficou muito famosa por produzir uma cor imutável. E aí, a expressão em alemão que ela coloca aqui também vai ter sua nota, que aí já é do verde.
Como eu disse, despautada das cores.
Verde venenoso. Costuma-se associar, na Alemanha, à cor verde, à ganância e à inveja. Foram os irmãos Grimm os primeiros a escreverem um conto que foi cunhada a expressão Giftgrün. E aí o livro segue para falar, né, de que o azul da fantasia, ele é relacionado às ideias cujas realizações estão distantes ainda. E aí existe a tríade da fantasia, que seria o azul, o violeta e o laranja. O violeta vai simbolizar o lado real da fantasia, o fantástico, e o laranja vai simbolizar o prazer das ideias malucas. E é engraçado porque no contexto da fantasia, o azul já quebra completamente com a ideia de fidelidade. Ele já traz a ideia de o azul, por ser uma cor da distância, também é uma cor do irreal. Né? Afinal de contas, se a cor da fantasia é a cor daquilo que está distante de se realizar, ele é relacionado com ser ludibriado e com um azul de susto. Existem termos usando a palavra azul para coisas fantasiosas em vários idiomas. Na Alemanha existe o termo fábulas azuis, aqui no Brasil tem um termo chamado ficar azul, que eu confesso que eu não conheço.
A advogada falou que isso não está correto.
Eu conheço ficar bege, mas não é o mesmo significado. E a gente costuma ficar azul de fome, ok, real. E em francês existe o j'en reste bleu.
J'en reste bleu.
Que significa não conseguir sair da perplexidade. Então, azul é a cor da fidelidade, mas também está associado a essa ideia de fantasias e mentiras. Só que como cor da fidelidade, como cor da distância e como cor do divino, a gente tem aí uma construção dessa personagem, né? Da personalidade de Daphne. Existe uma barreira, ela... E tem uma mentira também. Ela... tá se passando por algo ou alguém que ela não é de verdade, mas ela é fiel ao que ela quer e ela tem ali um status de talvez estar acima disso tudo. Não sei se ela se coloca ou a autora coloca, apesar de que no final ela é a única que se fode, como eu já disse no episódio. O Mazur também passa justamente pela questão da distância, essa frieza. E é uma personagem que carrega uma certa frieza com ela em alguns aspectos, mas em outros eu diria que é justamente o contrário disso. E o ultramarino era a cor artística mais cara de todos os tempos. E ele continua sendo fabricado. O de melhor qualidade, de acordo com Heller, custa 15.200 euros o quilo.
Ofertas arrasadoras!
Baratíssimo esse pigmento. Eu acho que eu vou comprar para passar nas minhas paredes. O azul, ele é uma cor considerada de virtudes intelectuais e masculinas. Seu acorde típico é azul e branco. Essas são as principais cores da inteligência, da ciência e da concentração. A esportividade, embora não seja uma virtude intelectual, goza, no entanto, de tamanho prestígio social que é igualmente dominante no acorde azul e branco. Sempre que se exige que a fria razão sobrepuje a paixão, a cor azul aparece como cor principal. E aí, por essa associação com o intelecto, é uma cor que foi passada para o lado masculino do espectro. Só que até o início ou meio do século passado, do século 20, o azul era uma cor feminina, porque é uma cor que é plácida, passiva, introvertida, e no simbolismo pertence à água, que também é um atributo feminino. A água que está relacionada a emoções, que são um atributo feminino. Obviamente, eu não estou dizendo, a mulher tem que ser isso, o feminino tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, é como a humanidade decidiu o que eram as coisas e como percebia as coisas. E foi aplicando de uma forma binária. Eu acho que não dá para dizer nem que foi a humanidade, mas é um outro desepisódio. Vamos nos ater à cor azul e no que ela pode significar dentro do filme, porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, o azul, ele tem essa simbologia do feminino, do calmo, pacífico, introvertido, mas também tem essa simbologia do masculino, no mental, racional, frio, calculista, científico. E aí eu acho que a gente pode pensar, existem 111 tipos de azul nomeados. Então a gente pode pensar em um grande espectro de azul com mais pigmento, mais vermelho dentro dele e outro tipo de azul, menos pigmentado, mais misturado com branco ou com verde. Então a gente teria aquele azul, se a gente falar num azul feminino, dentro dos nossos padrões vigentes e binários do feminino, a gente tem algo mais delicado, a gente tem algo mais branco, talvez, a gente tem um azul claro, um azul bebê, uma coisa assim, até porque foram cores meio associadas às Madonas dos pintores renascentistas e a toda uma simbologia cristã. E a gente tem um azul mais fechado, com mais vermelho e mais pigmento dentro dele, como é o que Daphne usa no filme. Então, tem sim este elemento de é uma cor feminina, é uma cor que você está aqui dentro do seu elemento, mas também é essa cor masculina no sentido de ser intelectual e distante. E eu acho que para a época que o filme retrata, cai muito bem isso, porque o rosa como cor de menina vem do meio do século 20 para cá. Agora, eu não sei qual é a perspectiva que o autor do livro e o diretor do filme tinham nos anos 90, né? De que se o azul seria uma cor mais masculina ou feminina, ou se isso não é uma coisa que importe tanto. Importa que é uma cor da fidelidade e é uma cor da distância. A parte do livro que fala sobre os tintureiros bêbados é muito divertida, e aí vai falar sobre como o azul era tanto a cor dos ricos quanto a cor dos pobres. Porque existiam tons de azul extremamente caros para se conseguir, inclusive na parte que vai falar sobre Madonas, que é algo que eu vou deixar no Medium só porque é interessante, mas eu não vou falar aqui para a gente não se estender muito. Fala sobre a hierarquia das cores e tintas. A Virgem era representada de azul, com um azul específico, a não ser que estivesse do lado de Jesus, porque aquele azul era mais caro do que o vermelho mais caro que se podia colocar para o manto de Jesus. E Maria, hierarquicamente, não poderia estar com uma cor mais cara que a dele. Então, o azul dela era passado para um azul mais barato para que ele ficasse com a roupa mais cara.
Todo um rolê.
Muito interessante. E aí, no capítulo dos Tintureiros Bêbados, vai falar justamente sobre como existia este azul mais caro dos nobres e descobriram algumas tintas azuis, o azul índigo, que não era tão caro. Ele podia ser extraído de uma variedade de plantas que cresciam ao redor do mundo. Então, esse azul foi encontrado em diversas culturas diferentes. E ele começou a ser usado para fazer as roupas comuns dos trabalhadores, dos operários. Não que fosse necessariamente fácil, tá? Fazer esse azul. Porque veja só, tingir de azul exigia que o tempo estivesse bom. Era preciso fazer calor por pelo menos 2 semanas. Como utensílios, necessitava-se apenas de cubas grandes e retas, feitas de troncos cavados e secos ao sol. Nessas cubas eram colocadas as folhas secas de pastel e em seguida elas eram cobertas com um líquido. Tratava-se de um líquido cuja espécie é única na química, urina humana. Então, assim, muito divertido. Tinha que estar quente por 2 semanas e tinha que ter xixi suficiente para atingir as roupas. É muito engraçado, não. É assim, a cena é engraçada, mas é muito interessante ver como é que era feito o processo de tingimento, de fixação e de tratar a lã antigamente. Eu não sei se vocês já assistiram Outlander. Eu não lembro onde está. Mas na segunda temporada, a Sassenach, que eu esqueci o nome da protagonista.
Claire.
Ela vai pra França. E aí eles vão ficar... Ou é na primeira temporada na Escócia ainda. Eu acho que na primeira temporada na Escócia, quando eles vão... O pessoal do castelo lá vai cobrar os impostos e ela vai junto, porque ninguém sabe o que ela é e querem manter as vistas em cima dela. E ela não tem o que fazer, fica ali rondando, acha um grupo de mulheres cantando, entra lá e elas estão tratando a lã, ou tingindo a lã. E tem a cena representando como que era feito nos antigamente. E é aquilo, você tá lá queimando a mão em vários químicos, ralando na lã crua e fazendo xixi no pote para depois jogar na bacia para depois você meter a mão ali dentro. Fantástico. Ainda bem que nós estamos no século XXI. E a maior parte de nós não trabalha tingindo roupas de azul com urina. Eu espero que ninguém mais tenha que fazer isso.
E sobre a fofoca que eu disse que tinha, porque afinal de contas se chama Os Tintureiros Bêbados, o pedaço do capítulo.
Você disse fofoca?
Pondo de lado o mau cheiro, o tingimento era uma atividade agradável. Os tintureiros trabalhavam ao ar livre, com bom tempo e havia bebida à vontade. Quando os tintureiros eram vistos estendidos, dormitando ao sol, todos já sabiam, estavam fazendo o azul. Todos que haviam feito o azul estavam embriagados, e na Alemanha se diz até hoje dos bêbados que eles estão azuis. Era assim tão prazerosa a atividade de produzir o azul na Alemanha. Em virtude disso, é somente lá que os bêbados são azuis, e somente lá se diz, quando alguém não comparece ao serviço, que ele está fazendo o azul.
O resto da gravação do episódio vai ser com essa trilha sonora de cachorro cansado e voltado do banho, respirando forte, porque está muito quente.
Agora, fofoca, fofoca mesmo, a gente tem nesse trecho índigo a cor do diabo. E aí não tem absolutamente nada a ver com o diabo do filme barra livro, da coisa anterior, porque na verdade foi uma tentativa de demonização de um tingimento. E aí eu vou tentar reduzir.
Resumir.
O índigo significa indiano e é um corante procedente da Índia, onde cresce uma planta que tem corante azul nas suas folhas e é mais concentrado do que todas as outras. Então, o corante que vinha das folhas que faziam um pastel, uma maçaroca, para atingir as roupas na Alemanha, o mais caro deles era pior do que o mais barato corante índigo que vinha da Índia. E aí o que acontece? O índigo foi proibido na Alemanha. E aí foi a primeira de uma série de proibições. O Vasco da Gama foi lá, descobriu o caminho marítimo para comprar o índigo, para não ter que passar pela rota que passava pelo continente na busca pelas especiarias, né? Eles estavam lá buscando de um tudo para cortar o atravessador e comprar, dominar a região e comprar direto do produtor.
Nada parecido com o que os Estados Unidos faz em qualquer lugar que tenha petróleo. Imagine, eles inventaram essa moda, né? Ninguém fez isso antes deles.
Mas então, em 1577, o índigo foi proibido na Alemanha e foi a primeira de uma série de proibições. Assim, na França, o índigo foi proibido em 1598 e na Inglaterra foram aniquilados todos os estoques de índigo. O índigo se tornou tabu. Aí os ingleses, em 1611, resolveram que eles iam fundar sua companhia de navegação para as Índias e que iam eles próprios trazer o índigo. E aí o índigo foi reintroduzido na Inglaterra, porque afinal de contas agora quem vai ganhar dinheiro com o corante não é mais a Índia, é a Inglaterra. E o imperador alemão, em 1654, declarou que o índigo era a tinta do diabo. Só que, enfim, ele era muito melhor do que o pastel. E aí tinha proibição, tinha o que fosse, e ainda assim o índigo era mais barato. E não tinha como saber se as coisas eram tingidas com o pastel ou com a tinta do diabo. E as coisas eram vendidas. E aí chegou ao ponto dos tintureiros de Nuremberg precisarem jurar, ano após ano, que eles não estavam utilizando o índigo. E aí não é apenas uma declaração de honra, né? Era ali uma... Enfim, eles não queriam morrer, porque o uso do índigo era punido com morte. Só que aí, muito barato, né? E... provavelmente mais fácil de produzir, o índigo se reintroduziu na França, as proibições foram caindo, e aí quem tentava proteger o pastel na Alemanha teve que fazer as pazes, porque o índigo foi legalizado em 1777, e no ano seguinte a Alemanha já não produzia mais o pastel. E aí... a proibição não adiantou de nada, a pena de morte não adiantou de nada, a criminalização não adiantou de nada.
Guerra às drogas.
Porque, no fim das contas, legalizou. E a cor do diabo, então, passou a ser a rainha dos corantes na Alemanha. E a Alemanha fez, ok, você me venceu.
Perdi uma batalha, não perdi a guerra. Isso não vai ficar assim, meu bem.
A Inglaterra foi lá dominar a Índia e produzir índigo para o mundo inteiro e estocar, né? A Inglaterra foi e disse, do mesmo jeito que o índigo acabou com o pastel, talvez alguma coisa cabe com o índigo. Então nós vamos estocar para lucrar o mais possível com isso.
Tá passada?
Aí os químicos foram produzindo cores artificiais aqui, cores artificiais ali. Chega século XIX. Em 1868, um professor de química chamado Adolf Bayer criou um índigo artificial. Porém, ele era mais caro que ouro e levou algum tempo, porque só em 1883 esse professor conseguiu descobrir a fórmula estrutural do índigo e abrir caminho para que ficasse mais fácil produzi-lo, né? Então, uma empresa chamada BASF investiu 18 milhões de marcos de ouro, que seria uma soma de milhões de euros hoje em dia, na pesquisa para descobrir o processo de produzir índigo. Veja só a polêmica que o azul causou até agora. E aí, o que acontece? Acabou que eles conseguiram. Mas antes deles conseguirem, a situação já estava assim. Ninguém entendia por que... Eu acho que deve ser ranço, certo? Ninguém entendia por que investir tanto numa pesquisa para produzir o azul. Porque o índigo natural era conseguido basicamente de graça. Ele era obtido nas plantações da Índia, produzido por operários que ganhavam apenas um punhado de arroz ao dia.
O de Guagas falou que isso não está correto.
Só que assim, né? Era tudo dos ingleses. Provavelmente tinha um ranço de... No século XVI, vocês acabaram com o meu azul aqui, então vamos acabar com o seu. E tinha a questão de... será que queremos continuar dando dinheiro para a Inglaterra? Né? Todo mundo ali queria ser o grande dominador do mundo.
Você não pode desejar aquilo que você não pode ter!
E aí, os comerciantes das Índias Britânicas começaram a acumular mercadoria. E caso aparecesse em algum momento o índigo artificial no mercado, eles poderiam oferecer o natural a preço mais baixo até que o artificial fosse esquecido. E aí, em 1897, finalmente a BASF alcançou êxito e conseguiu lançar o seu corante. Existe um romance para isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrás desse romance. É um romance chamado Anilin, que foi baseado em fatos reais. E o autor descreve o que aconteceu. E eu vou ler aqui para vocês. Os preparativos para a luta começaram. O índigo sintético alemão despontou no mercado, que há séculos era totalmente dominado pelo índigo natural. Atualmente, com uma produção mundial de 9 milhões de quilogramas ao ano, a batalha decisiva eclodiu. Ela durou 15 anos. Já o primeiro confronto evidenciou a superioridade do novo corante. O índigo sintético era mais puro do que o natural, mais forte na cor e de utilização mais simples. Seu conteúdo de substância corante era sempre o mesmo. O índigo artificial não dependia de rendimento das colheitas. A situação climática e plantações não desempenhava nenhum papel em sua produção. Todos os testes obtinham resultados 100% positivos. O índigo natural se defendia com preços perigosamente baixos. E aí Heller continua, contando que os comerciantes tentaram de tudo. Os trabalhadores recebiam salários cada vez menores.
Eu não sei como é que alguém pode receber um salário menor do que um punhado de arroz e chamar isso de salário. Eu não sei como é que alguém pode dar um punhado de arroz e chamar isso de salário.
A produção foi aumentada, as folhas eram prensadas, inventou-se um tipo mais robusto de planta. Então, tipo, eles foram lá maquinando a engenharia das plantas, né, da agricultura, para produzir plantas cada vez melhores. As plantações foram irrigadas, o solo foi adubado, tudo foi em vão. O índigo artificial vencia qualquer manobra de preços. Em apenas 3 anos, a posição do índigo natural do mundo se encontrava comprometida. Passados mais 3 anos, estava reduzida a zero. Então, em 1897, o índigo artificial chega ao mercado. As Índias Britânicas vendem para o mercado mundial 10 mil toneladas de índigo verdadeiro. A Alemanha vende 600 toneladas de índigo artificial. Aí, em 1911, as Índias Britânicas vendem 680 toneladas de índigo natural. Só que da Alemanha saíram 22 mil toneladas de índigo artificial. A BASF empregava naquela época 9 mil funcionários e o Adolf Bayer recebeu um título de nobreza por seus méritos na descoberta do índigo artificial. Então, assim, eu acho que essa é a grande fofoca em relação ao azul, como o azul movimentou uma verdadeira guerra comercial. E aí o livro vai continuar falando, né, sobre azul real e azul operário, a moda dos blue jeans, a descontração das blue hours, que é a hora do anoitecer, a hora que se deixa o trabalho, é a hora em que... Aqui a gente chama de happy hour, né? Lá eles têm a hora azul, na Alemanha, onde bares e pubs oferecem suas ofertas para você começar a noite já...
Bebaça!
Hidratado. Vai ter muito falando sobre flores, sobre itens específicos de vestimenta e de condecoração, sobre o fato de ser a cor da paz. Mas eu acho que a primeira parte, assim, da descrição do azul, em que vai falar sobre a cor da fidelidade e da distância e da constância, é uma cor tida como constante, se encaixou melhor a nossa personagem, né? A construção da Daphne. Então, fica este desepisódio complementar falando sobre o azul. E perdão por estar gravando no celular, mas era o que tinha para agora.
Até que o áudio ficou bom. Achei que ficaria pior.
E se vocês gostaram, digam, mandem mensagem, deixem comentário, mandem um e-mail, mandem um pix.
despautada@gmail.com.
Enfim, façam um comentário do jeito que vocês quiserem. Eu só gosto de saber que o episódio é ouvido e que vocês têm interesse e em outras coisas que vocês possam ter interesse. Porque nossos interesses podem ser parecidos. De repente eu estou aqui, sei lá, falando de outro filme ou livro ou série que o azul, ou talvez não o azul, mas outra cor, porque já falamos muito do azul, tem uma coisa predominante. Aí eu venho trazer um despautada complementar teoria das cores. E a gente vai discutindo e formando mais conhecimento aleatório e interessante. Então a gente se vê no próximo episódio. Beijo.
O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou-me embora. Um beijo pra vocês.